Bom dia, boa tarde, dependendo de onde você estiver do mundo. Vamos começar daqui a pouco a chamada para setores interessados, segundo trimestre. De novo, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você estiver no mundo, bem-vindo a essa segunda chamada. Eu sou Brad Ward, diretor de comunicações para a América do Norte, e essa chamada segue o formato das chamadas trimestrais dos acionistas de empresas. Nós não temos acionistas, mas temos muitos setores interessados no mundo, e a nossa maneira de informar sobre fatos, o que está acontecendo na organização. E, em uns minutos, eu vou passar o microfone para o CEO, Fadi Yarraghi, que está aqui em Los Angeles com a equipe de liderança global. Ele vai começar a apresentação, introduzir alguns executivos-chave da Icon, que vão dar algumas apresentações breves. Depois teremos a sessão de perguntas e respostas. Então, se você lembrar de alguma pergunta, anote a pergunta e deixe para o final. Há duas maneiras de fazer perguntas. A primeira online, colocando a pergunta na caixa de Q&A, e a outra através do telefone. E eu vou destacar uma coisa, que enquanto essa chamada está sendo em inglês, vamos ter tradução simultânea para seis línguas: francês, árabe, russo, espanhol, português e chinês. E se você estiver no telefone e tiver uma pergunta, primeiro aperte o #3 para reativar o som. E diga quem é você, seu nome, quem você representa, cidade e país, e vamos introduzi-lo pelo seu nome quando fizer a pergunta. Mas se vocês tiverem algumas das linhas não em inglês, um dos tradutores vão interpretar simultaneamente a pergunta para o inglês. Uma vez que essa pergunta for feita, o Fadi vai responder ou vai transmitir a resposta para outro. E outras notas, alguns comentários finais, e esse não é um momento para expressar os sentimentos e fazer uma longa apresentação. Só queremos perguntas concretas. Há muitas pessoas online, no telefone, queremos ouvir o máximo possível de pessoas, temos pouco tempo e sabemos que não vamos poder responder todas as perguntas. Então, se a sua pergunta não é respondida, você poderá postá-la e nós vamos responder através do site. Vou apresentar então o presidente da Icon, Fadi. A meta daqui é fornecer uma atualização dessa atividade sobre o processo, sobre a missão e a estratégia. Isso é para nomes, parâmetros, números, e como muitos de vocês sabem, o fiscal vai decidir o 1º de julho até final de junho do ano seguinte, e esse vai de outubro 1º a dezembro 31. Então, eu encorajo que todos que estão que saibam sobre os grandes progressos que estão sendo feitos. Então, hoje eu vou fornecer um apanhado do último trimestre com vários pontos a cobrir. Primeiro, a performance operacional. Segundo, clareza sobre o cumprimento de contratos e como os cumprimos. Terceiro, importância da transição da supervisão da IANA no compromisso de manter o modelo multissetorial. E quatro, melhorar a prestação de contas da Icon com mecanismos uniformes e estáveis. Depois, o que nós fazemos para habilitar e apoiar a comunidade? E, por último, nosso foco na multiparticipação para a governança da internet. Então, vou começar. Nós postamos no seu primeiro plano operação de 5 anos, é uma minuta, e o foco aqui é colher informação substancial dos acionistas e comentários e dar resposta. E também o prognóstico é favorável, porque todo esse ano tivemos uma renda alta com despesas um pouco inferiores do orçamento, que compensa as diferenças das tendências respeito dos orçamentos, e eu vou falar um pouco sobre isso depois. Cuando estamos esperando por un aumento sólido, también demos respuesta al grupo intercomunitario sobre la prestación de cuentas a ECAN, que estamos rastreando. Y esa es la primera vez que compartilhamos una lista enorme de riesgos que estamos tratando. Essa não é uma ordem particular. Encorajo vocês que leiam esse documento, que revê e mitiga riscos, o que vai melhorar a excelência operacional da ICANN. No final de novembro, experimentamos essa situação, uma situação de phishing. E Sally vai falar mais sobre esses esforços depois nessa ligação. E eu quero garantir que isso se deve a nossas medidas de segurança. E nós queremos proteger sistemas críticos. E isso funciona muito bem, inclusive com a Ana. E os hackers não conseguiram chegar muito além. E nós estamos fortalecendo continuamente e revisando nossas estruturas de segurança. Aprendemos as experiências, aumentamos a vigilância e estamos preparados. A ECAN demonstrou um alto crescimento e agora estamos focados em toda a população, investindo em treinamento e para que o pessoal tenha um entendimento profundo sobre o modelo multissetorial da ICANN, na transição, e com isso vai garantir um sucesso bem fluido em vez de ter um foco no conhecimento contínuo. E por último, em dezembro, confortalecemos os processos de tomada de decisões da ICANN para dar melhores serviços para a comunidade, para melhorar o custo da operação e para fazer que esses esforços mais eficientes, esses esforços para empoderar empregados e executivos, vai melhorar a tomada de decisões da ICANN. Também apoio de uma maneira mais coesa para o grupo de gerentes, independente das linhas de comando. Isso para fortalecer a missão da ICANN. Nós estamos no terceiro ano de no cumprimento do contrato desse programa e recentemente completamos uma amostra representativa de novos registros para determinar se eles estão cumprindo com os termos do contrato e se identificamos deficiências, trabalhar com eles e melhorá-las. Dentro da comunidade, há divergências quanto à interpretação de disposições contratuais. O cumprimento está trabalhando para dar mais consistência na comunidade, dentro do escopo e organização do cumprimento e aplicação contratual. E dentro do escopo disso, estamos trabalhando para coordenar e cooperar com outros na comunidade para facilitar a proteção e salvaguarda dos consumidores. E assim, nós cumprimos com a missão de proteger o interesse público, mas ainda sabemos que a ECAN tem limites e que devemos ser cautelosos e não esquecer da nossa missão-chave. A equipe de transição da superação da ANAN é a prioridade da ICANN. Temos muitas prioridades, mas estamos aqui com essa transição da proposta, com input da toda a comunidade que está muito interessada nessa questão. A comunidade trabalha muito, com muitas pessoas, todas voluntárias, nesse trabalho crítico. 560 pessoas de 17 países nos últimos meses trabalharam muitas horas e investiram muita energia para assegurar que termos uma proposta verdadeira de toda a comunidade. E a mensagem é clara. Nossa comunidade global, inclusive membros líderes da sociedade civil do governo, todos estão engajados para assegurar que essa proposta esteja pronta. Houve muitas discussões comunitárias sobre a proposta, muito progresso será feito e na próxima reunião da ICANN, a ICANN 52, na Singapura. esse processo vai demorar um tempo, é muito mais importante que isso seja bem feito do que apressar-nos antes do prazo limite. A NDIA disse claramente que não é uma transição parcial, então devemos fazer isso bem feito. A comunidade global está trabalhando muito e eu acredito que estamos trabalhando bem nesse sentido. Um processo muito interdependente para a prestação de contas e na sua relação com o governo americano também é observado. Devemos ser claros, a ICANN já tinha um mecanismo de prestação de contas, mas é importante agora ver qual deve ser fortalecido ou se há lacunas na prestação de contas. O Grupo de Trabalho Intercomunitário sobre prestação de contas, a ICANN, está ajudando, teve uma reunião presencial em Frankfurt, focada nas áreas que devem ser tratadas quanto à prestação de contas, à luz das relações em mudança com o governo americano. Aqui temos membros da comunidade e também representantes dos governos globais que estão trabalhando para garantir que vão fortalecer ainda mais a prestação de contas em todo o mundo. A ICANN se focou na transparência e prestação de contas desde o começo. Temos uma série muito grande de mecanismos para demonstrar que estamos comprometidos como comunidade. Vou dedicar um momento aqui para mostrar mecanismos científicos de prestação de contas que a ICANN tinha utilizado no passado e que ainda continua a utilizar. E sabemos, devemos saber, que há três categorias de revisões. A primeira, a organizacional, que observa as estruturas da ICANN e os mandatos. Segundo, a afirmação de compromissos, que tem a ver com os diferentes objetivos. E recentemente, e eu tenho a sensação de mencionar, que surgiu agora as recomendações do segundo ATRT, que estão progressando bem, com uma atualização sobre cada uma das 12 recomendações e onde nos encontramos. E eu encorajo que leiam isso e que dêem um feedback. E, por último, há outras revisões não mandadas pelos estatutos ou parte da afirmação dos compromissos, mas para aumentar a responsabilidade e tudo isso é possível devido à nossa equipe em comunidade inteiramente dedicada. Se vocês puderem fortalecer e apoiar o trabalho do último trimestre, esse é o resultado. Há muitas coisas acontecendo nas comunidades. É diferente, é difícil seguir o que estão fazendo, mas são todos processos e, sim, é muito trabalho e há muitas perguntas, mas estamos fazendo melhoras incrementais para ajudar a planejar e esclarecer esses processos. Eu não posso prometer quanto ao volume de trabalho, mas a comunidade tem um papel muito importante e uma agenda que está completa, mas posso afirmar que a equipe da ICANN está comprometida para apoiar a comunidade com ferramentas, programas e recursos. Vocês podem ver alguns pontos destacados aqui. Temos um calendário que está sendo planejado para que vocês saibam dedicar tempo e procurar soluções também. Também temos implantado um período de comentários públicos enxuto e está crescendo esse programa e com 50 candidatos. Isso quanto ao ICANN Learn, 1.500 candidatos e também o programa de fellowship. O ICANN Learn, uma plataforma de aprendizado online, temos 1.500 usuários ativos por mês que dão muitas lições e treinamentos para preparar-nos para o trabalho. Agora, passando para o último slide sobre governança da internet, nos últimos 12 meses analisamos a governança e agora temos definido, queremos estar engajados, permanecer assim, principalmente para participar em forma igual com todos os nossos parceiros, dado a impulsão criada. E isso ficou evidente através da reunião Witness Days, em que escolhemos termos líder da ISOC, que deu resultados muito positivos. Também para, desculpem isso, quanto à reunião plenipotenciária da ITU e também agora com a reunião Witness Days e com a Assembleia Geral das Nações Unidas. Isso é crítico, porque esses eventos vão revisar se o IGF realmente cumpriu com o mandato em apoio ao modelo multissetorial à governança na internet. Também temos mantido um engajamento focado com diferentes agências, em janeiro também, e em dezembro tivemos uma doação adicional de $50,000 como parte do nosso amplo compromisso de $300 mil. Isso é o apoio para o IGF, o Fórum de Governança da Internet. Então, todos necessitamos desses fóruns como o IGF e esse modelo multissetorial. Vamos continuar a apoiar esses fóruns. E com isso, vou passar o microfone para David Olive, para falar que é muito obrigado. Eu sou vice-presidente de apoio ao desenvolvimento político. Vou fornecer uma atualização da política e as atividades de elaboração de políticas do último trimestre. Como sabem, o trabalho de elaboração de políticas da ICANN relacionado às funções de coordenação técnicas estão formadas e refinadas pela comunidade da ICANN através de 3 organizações de apoio e influenciadas por 4 comitês consultivos num processo de baixo para cima, multissetorial, aberto e transparente. Outras organizações da internet de políticas e técnicas também estão envolvidas na elaboração de políticas, por exemplo, as forças de tarefas de engenharia da internet e os registros na internet regionais. A atualização de políticas hoje vai cobrir a organização de apoio para nomes genéricos, a organização de apoio para nomes e códigos país, também a organização de recursos numéricos e a organização de apoio e endereço, também como a força de tarefas de engenharia de interesse, para termos um panorama mais completo sobre as atividades de elaboração de políticas. Vemos que a organização de apoio de nomes genéricos, aqui os principais destaques, um trabalho importante feito para a transição da supressão da IANA, que continua, e nesse terceiro trimestre o Conselho iniciou uma nova área de trabalho, formar 2 grupos de trabalho intercomunitários, um sobre a melhoria da prestação de contas e a outra sobre a governança da internet. O Conselho se engajou em debates ativos seguindo uma solicitação do Board de considerar a ação que deveria ser tomada quanto à colisão de nomes. A GNCI tem 11 processos de elaboração de políticas em andamento, inclusive serviços de proxy, privacidade, credenciamento, tradução, transliteração de informações e contatos para serviços de diretório e uso de mecanismos de correção de proteção de direitos. UIGS, OINGS. O trabalho recentemente completado do Conselho inclui 18 recomendações para melhorar o marco de políticas para as transferências de nomes e domínios de registradores, adotado unanimemente pelo Conselho durante a reunião em Los Angeles. Depois de um período de comentários públicos, essas recomendações agora deverão ser consideradas pelo Board da ICANN. Além disso, o Conselho adotou algumas melhorias nos procedimentos operacionais da GNSO e respondeu a um comitê do Board sobre a proteção de OIGs e OINGs e seus identificadores. Nesse trimestre, segundo trimestre, a organização de apoio a nomes e códigos país e, novamente, a transição de supressão da IANA e os processos de prestação de contas continuaram a estar focalizados na comunidade de códigos país. Podemos ver os destaques nesse slide, para esse trimestre, devido à importância das 2 questões em cooperação com organizações e 7 líderes regionais. Foi feito um esforço crítico para fazer a difusão e engajar a comunidade inteira desses 7 líderes nesses processos, inclusive os não-membros do CCNSO. Recentemente, o Conselho adotou o marco de interpretação de forma provisória, un processo de política-chave sobre como a gestão deve ser para um CCT LD e como pode ser delegado e redelegado de um gerente para outro, ou de uma administração para outro, que vai permitir que o GAC possa fornecer apoio expresso antes da próxima reunião na Singapura. E em outras áreas, temos um grupo de trabalho de planejamento para o planejamento estratégico que remeteu seus comentários sobre um plano operacional provisório de 5 anos e se a comunidade continua a discussão de utilizar transmissões de e-mails seguras para estar preparada em caso de potenciais incidentes de segurança. Aqui temos uma infografia com informação sobre uma série de informações e recursos numéricos, que inclui os 5 registros regionais da internet que administram a distribuição de recursos numéricos, inclusive endereços IP e números do sistema autônomo. Cada RIR está formado pela comunidade da internet da região. A NRO também forma uma organização de apoio a endereços dentro da AECAN. Quando há uma proposta de políticas de recursos numéricos, que tem a ver com relações de registros com a IANA, isso é administrado através desses processos até que alcançarem um acordo comum quanto à política e à língua. Uma vez adotado, isso é enviado pela ASSO ao BODAICAN para ratificação e depois ao Departamento de IANA para implementação. A maioria do trabalho das comunidades RIRs é dedicada para políticas e serviços. Cada registro de internet regional administra seu próprio processo de elaboração de políticas e nunca são idênticos. Vemos ao todo reuniões regionais e 50 propostas de políticas que foram debatidas ou consideradas para adoção, com 19 concluídas e também a discussão teve focada na implantação de um novo serviço RUIS e também uma nova interface de administração através de suas certificações em diferentes continentes, como podemos ver no slide. Essa comunidade também está focada na transição da supervisão e também na prestação de contas à ICANN, formando uma equipe consolidada para uma proposta para a supervisão da IANA dos RIS para garantir que cada região tenha seus próprios pontos de vista incorporados ao ICG. Uma referência para mais informações está aqui no slide. O IETF, Força Tarefa de Engenharia da Internet, elabora e mantém padrões para tecnologias utilizadas para fornecer serviços de internet ou fornecer serviços através da internet. E através dos seus processos, elabora padrões que garantem que a tecnologia possa cumprir com as funções necessárias e apoiar a escala apropriada de desdobramento e uso e também e eles são seguros e podem ser operados de forma segura e são fáceis de administrar. Podemos ver aqui no slide uma série de solicitações de comentários e minutas novas na internet publicadas e atualizadas e os novos GTs formados. Vou destacar 2 atividades. Completamos um estudo técnico como parte do GT sobre dados de registro de internet sensíveis na web, explorando uma solução sobre os padrões quanto a dados de registro internacionais. E também há uma declaração do IAD sobre nomes de domínio internacionalizados. Muitas pessoas da equipe da ICANN contribuem para os processos de IDF, tanto em nível de trabalho de grupo quanto de liderança. Por exemplo, Terry Manderson, que foi eleito diretor da área da internet e também membro do IESG. Vocês podem informar-se mais sobre as atividades e a função do IETF nesse slide. Aqui podemos ver que as comunidades também estão ativas nas preparações para a transição da supervisão da IANA, formando um GT de plano da IANA e produzindo uma minuta na internet aprovada pelo grupo diretor e que deve ser enviada ao grupo de coordenação da IANA. E o departamento da IANA está trabalhando estreitamente com o IETF em atividades relacionadas a questões de parâmetros e protocolo, processando o registro, se modificando, solicitado pelo IGTF, também revisando minutas da internet relacionadas às considerações da IANA. Há mais informações sobre as operações do Padrão da IANA na atualização de hoje da administração. Isso vem depois. Com isso, concluímos a atualização de política nesse relatório. Vocês também poderão ouvir mais sobre isso na cerimônia de abertura na Singapura. E se vocês não puderem estar ali, poderão hoje ouvir o webinar às 19 UTC sobre o pre-ICAN 52 e políticas da ICAN. E passo o microfone para a Sally. Sally, eu sou Sally Gosterson, muito obrigada, responsável para participar do Departamento de Cycle of Ice. Eu estou em Londres e eu vou fazer a atualização administrativa de parte da ICAN. Nesta sessão, eu vou cobrir os seguintes tópicos: a atualização da tecnologia da informação, falar um pouco sobre o trabalho em andamento, divisões de domínios global, e atualizar sobre os tickets de cumprimento contratual e observar alguns dos esforços de atividades de extensão e engajamento com o foco na Ásia Pacífica. E depois o Xavier vai fazer a atualização financeira. Primeiro, vamos ver a atualização sobre tecnologia de informação e, como sabemos, no final de novembro houve um ataque importante de spear phishing e estivemos preparados para isso. Enquanto a cibersegurança, a infraestrutura TI da ICAN com redes, servidores bem segmentados, o que significa que o ataque aconteceu, mas não colocou em risco todos os sistemas. Houve um wiki no sistema de e-mail que foram comprometidos, mas não penetraram nos nossos sistemas-chave e também da IANA, porque temos estruturado nossos sistemas de redes de uma forma muito modular. Além disso, localizamos intencionalmente nossos nodos de redes espalhados em muitas locações e a ICAN opera apenas um L-Root, que é apenas um dos 13 sistemas de rede da internet. Também temos outros espalhados que estão sendo geridos por outras organizações da Mendet. E como supervisores da informações críticas para a comunidade da internet, reconhecemos a importância de estar vigilantes em todo momento. Isso é muito importante na função da ICAN. Estamos dedicando muitos recursos para essas questões de cibersegurança. E depois do ataque de phishing, o que estamos fazendo de diferente? Continuamos a avaliar e modificar estratégias de armazenamento de dados, especialmente dados sensíveis, 1556 de firewalls e mais dados que estão sendo criptografados. Também estamos aplicando o uso de controles de acesso de duplo fator que fornece mais essa segurança, tendo um processo de verificação de duplo passo. Para quem não estiver familiarizado com essa melhor prática de segurança, é como ter dois ferrolhos. Quando um ferrolho é comprometido, o segundo se ativa. Também é um novo esforço que todo o pessoal da ICAN agora tem que fazer um treinamento de conscientização de segurança e passar um teste. Permanecemos agora muito alerta sobre nossos esforços de cibersegurança, os tomamos com muita seriedade à medida que continuamos a revisar nossos protocolos e procedimentos para fortalecer ainda mais a ICAN de ciberameaças. E agora passamos a atualizações técnicas da área de segurança, estabilidade e resiliência, uma área crítica. Há preparativos para trabalhar com a comunidade para aumentar o sistema de servidor raiz, para manter os compromissos da ICAN, para manter a segurança, estabilidade e resiliência do sistema da internet de identificadores únicos. A comunidade de servidores raiz identificou métricas que podem ser utilizadas para entender melhor o impacto do crescimento no sistema de servidor raiz. Para manter as melhores práticas e como a ICAN está comprometida com sua declaração de estado de NSE, que também há preparações para desenvolver um plano para atualizar e desdobrar uma chave de assinatura de chaves da NSEC raiz, uma chave criptografada. Por pedido da declaração de uma equipe designada, foi emitido com 19 declarações de interesse que foram recebidas na data de encerramento de janeiro, de uma oficina pública de meia experiência para lançar chaves de raiz e também um workshop excessivamente para o sistema de nome de domínio, com formação de soluções para sistemas de nome de domínio. Para ajudarmos a preparar para o futuro lançamento de chaves raiz. temos organizações-chave, como Microsoft, Google, Nominum, entre outras. Todas elas indicaram que estariam prontas para participar do workshop. A ICANN também teve a cerimônia 19, em Virgínia, da chave de assinatura de chaves de Zona Reis and Jack. E esse é o último que foi feito. A ICANN faz novas chaves para Verizon, para utilizar na Zona Raiz. E essas chaves fornecem uma maneira para que os usuários da internet ganhem confiança no DNS e também permite ao pessoal procurar nomes de domínio e ver as que essas coisas não foram modificadas. Essas são cerimônias de assinatura trimestrais que rotam entre a costa leste e a costa oeste. Então, vocês vão continuar a ouvir sobre elas no... na mais recente, durante as chamadas do último trimestre. Agora vou falar sobre o novo programa, o meu programa de novo GTLD. Agora, nós temos 500, estamos chegando às 500 marcas de novas delegações novas GTLD. Durante o trimestre, 75 novas GTLD foram delegadas. Houve outros 204 acordos de registro, e isso nos leva ao todo a 498 novos GTLDs delegados, com quase 777 acordos de registro executados as últimas semanas, com a quantidade de operadores de registro crescendo e várias solicitações de registros. Estamos agora assinando ou designando gerentes de engajamento para uma das entidades individuais. E também conjuntos de contensores que acontecem quando há mais de um solicitante para uma cadeia idêntica ou similar de nome de domínio e novo GTLD. Isso continua a ser resolvido. Por enquanto, 165 desses contenciosos, 233 contenciosos foram resolvidos, e desses foram resolvidos 158 pelas próprias partes afetadas. Isso também e afetadas. E há 10 remanescentes que foram resolvidos através do último leilão da ICANN. As receitas líquidas desses leilões hoje totalizam 32 milhões. E agora eu quero dedicar uns minutos para falar sobre o nome de domínio internacional, IDN, que permitem que os usuários de internet tenham acesso ao nome de domínio na sua própria língua. Fizemos uns progressos, mas ainda há muito trabalho técnico a ser feito sobre criar e manter regras de geração de rótulos para a zona raiz antes de verdadeiramente trabalhar com uma realidade multilíngua. Os nomes de domínio de alto nível e código de países de EDN que permitem que os países utilizem línguas não latinas que reflitam os nomes de países nas suas escritas locais também estão disponíveis e permitem aos países e territórios representem seus respectivos nomes de países e territórios nas escritas próprias, como árabe, chinês e outras. No último trimestre, tivemos a seleção da Armênia para um GTLD de IDN que passou bem a avaliação de cadeia, o que nos leva a um total número de países e territórios de 35. Temos o centro de atendimento de clientes, temos uma média de 200 casos em espera e podemos manter essa fila dentro dessa faixa. E o aumento em dezembro se deve principalmente a que a ICANN fechou para as festas, mas estamos trabalhando com uma acúmulo de questões pendentes, estamos procurando um tempo de resposta, o último tempo de resposta, que mede a frequência em que damos atualizações de status ou comunicamos casos. A nossa meta é fornecer uma atualização dentro dos 7 dias em 80% dos casos. Se atender, enquanto há tempo de resolução, o tempo que leva a resolver uma consulta, a nossa meta é ter 80% dos casos resolvidos dentro dos 7 dias. E temos cumprido, e temos inclusive ultrapassado um pouco a meta nos últimos 2 meses. Nosso foco vai administrar os outliers, então estamos trabalhando nesse sentido para todos esses casos. Estamos passando agora, passo agora para os tickets da IANA para esse trimestre. O Departamento de IANA recebe tickets ou solicitações que caem dentro de 6 categorias de nomes, números e parâmetros de protocolo. Também como outros tipos de solicitações, por exemplo, uma alteração na zona horária dos bancos de dados. E a tendência aqui é que as solicitações não devem variar muito de um trimestre para outro. para a função de indômus, houve 200 solicitações, oito menos do que no último trimestre, e para solicitações sobre protocolos houve 957 solicitações, e 95 mais do que no primeiro trimestre, mas isso não é infrequente, e na função de números houve zero mudança, enquanto houve três para o primeiro trimestre. Isso é esperado, esperamos que não haja muita solicitação requerida sobre números, por exemplo, as alocações de IPv6 requerem atualização duas vezes ao ano, as atualizações de IPv6 são tão grandes que só precisam de atualização a cada 10, 15 anos, enquanto esses números são impressionantes, o que é mais importante, esses clientes estão satisfeitos com a nossa performance. E temos um estudo feito de satisfação do cliente. Vamos ver agora o score de satisfação total, 93%, 6 medidas-chave, documentos e processos, transparência, prontidão, exatidão, relatórios de cortesia, especificamente 98% dos respondentes estiveram satisfeitos, muito satisfeitos com a exatidão de nossos relatórios. E isso é o terceiro ano a fio. Outro resultado encorajador foi o aumento dos níveis de satisfação de clientes do NSEEC respeito de 2013, onde tivemos mudanças muito positivas de satisfeito para muito satisfeito. Por exemplo, 3% dos respondentes estiveram muito satisfeitos com o nível de transparência sobre as cerimônias e assinaturas de chaves. Ao todo, tivemos 489 entrevistados para o 2014, que é 11% de taxa de resposta, que é um aumento de 8% respeito do 8% de 2013. Estamos muito contentes com os resultados, continuamos focados para melhorar em todas as áreas, com o foco colocado na qualidade dos processos para 2015. Agora passo para o ciclo de cumprimento contratual para o segundo trimestre. Uma série de disposições no contrato da ICANN dirigidos aos donos e consumidores, nomes de domínio e a sua proteção, e uma das formas que a ICANN serve o interesse público. A equipe de cumprimento de contratos trabalha rotineiramente em uma série de atividades para garantir cumprimento das obrigações contratuais. Algumas dessas atividades são o resultado de queixas remetidas por terceiros, algumas são resultados de monitoramento da própria equipe de cumprimento da ICANN e outras surgiram de auditorias. A equipe de cumprimento de contratos tem como alvo não punir os outros, mas ajudá-los. Este slide mostra, no terceiro trimestre, nossa equipe de cumprimento contratual, que pesquisou aproximadamente 10 mil problemas de não cumprimento potenciais e resolveu ou encerrou 9 mil questões. Tempo médio, desde o começo até o final da pesquisa, de 11 dias para o segundo trimestre. Passo agora para os esforços de divulgação e engajamento da ICANN no segundo trimestre. Esse slide mostra as atividades de extensão e divulgação globais para esse trimestre. Podemos fazer uma legenda que indica que o grupo multi de diferentes setores esteve focado em diferentes aspectos técnicos, sociedade civil, academia, negócios, governo. Há muito mais atividades captadas aqui e vou falar um pouco sobre eles. Também na África, tivemos uma... com 400 setores nacionais e internacionais de tecnologias de informação e comunicação. E a ICANN também tem um painel para discussão sobre a internet que debateu o relatório do grupo de Boston Consulting, Greasing the Wheels of Internet Economy na América Latina, a Roadshow, e também em Guadalajara, a segunda de quatro grandes eventos num congresso anual mundial para TI no Oriente Médio. Também tivemos uma reunião em Istambul, o Fórum de Sistemas e Nomes de Domínio, o primeiro tem uma série, várias séries, ICANN também houve 70 participantes, e principalmente governos, representantes dos governos, provedores de serviços de internet, companhias de TI, registradores, academia, registros. E também tivemos na Europa Central e do Leste, fomos patrocinados dos eventos em Kiev, Ucrânia, Fórum Internacional da Mídia para a Sociedade de Internet, com 60 participantes, e o quinto Fórum Ucraniano de Governação da Internet, com 150 setores participantes, e o pessoal da ICANN fez apresentações. E, novamente, esses são apenas alguns exemplos de engajamento e divulgação. Cada trimestre vamos anunciar cada vez mais quanto mais estamos participando na região. Tivemos o foco na América Latina e agora na região Ásia-Pacífica. Nosso hub Ásia-Pacífico continua a crescer, temos 23 pessoas na equipe que trabalham na Singapura e também na Austrália, China, Índia, Japão e Coreia. Também estamos preenchendo posições-chave para ter um melhor serviço, engajamento de serviço para os setores interessados da região, também como departamentos descentralizados. E temos funções-chave que foram localizadas na Singapura, operações, TI, registro, serviços registradores, cumprimento contratual, engajamento, comunicações legais. Nossa base de setores interessados também cresceu muito, por exemplo, suscritores no serviço de e-mails do Hub APAT para receber notícias, anúncios, e também o newsletter que aumentou 3 vezes respeito do último trimestre. O último trimestre esteve cheio de atividades de engajamento, 38, para sermos exatos, em toda a região, chegando a mais de 1.000 setores interessados em diferentes grupos. Também atividades de engajamento que fazem avançar os objetivos estratégicos da ICANN, também trabalho para cumprir as necessidades dos nossos setores interessados, enquanto a feedback. Alguns destaques. Em parceria com os setores interessados, conduzimos 8 workshops e webinars sobre tópicos técnicos, como o DNCCE, segurança IPv6 para CT3Ds, agências e aplicação da lei, CERTES, e grupos de operadores de redes, e também nomes de domínio internacionalizados, novos GTLIDs, mecanismos de resolução de litígios, e também outras atualizações de políticas da ICANN. Se observamos as instâncias de Telefur na região, que são chave para o trabalho da ICANN, enquanto a manter a estabilidade de segurança e resiliência do DNS, estamos satisfeitos de informar sobre uma instalação bem-sucedida de mais 2 servidores de Telefur na região no último trimestre, em parceria com os hosts ZDNS em Beijing e o segundo com a Basis Technologies em Calcutta, na Índia. Também continuamos a trabalhar com hosts potenciais para aumentar a quantidade de Root L na Ásia-Pacífico. E agora passo para Xavier, que vai falar sobre os aspectos financeiros. Obrigada, vou passar a informação financeira para o último período. A informação apresentada inclui dados reais comparados com o orçamento, começando com informações sobre as receitas da ICANN e seguido por uma revisão de despesas para as operações da ICANN com um apanhado do programa de novo GTLDEP. Vamos concluir com o status dos fundos sob administração. A receita da ICANN resulta principalmente de 2 fatores determinantes externos, a quantidade de registros de nomes de domínio e a quantidade de partes sob contrato com a ICANN. Ambos os fatores estão fora do controle da ICANN. À esquerda, nesse diagrama, vemos a quantidade de registros de nomes e domínios que determina as taxas de transação, que representa 74% de nossa receita. E à direita, vemos a quantidade de partes contratadas que determina várias taxas fixas, que representam 23% de nossa receita. A outra receita representa os 3 remanescentes. Durante os primeiros 6 meses do ano, a receita total está um pouco por cima do orçamento, de 2 milhões a 48 milhões, com umas poucas variâncias por categorias. As taxas de transação de registros que refletem um volume mais alto de registros do que planejado. As taxas fixas de registro são influenciadas pela mais lenta delegação de novos TLDs durante esse período. As taxas de registradores fixas ou baseadas nas transações estão um pouco mais elevadas do que o orçamento, como resultado de solicitações não planejadas de novos registradores durante o segundo trimestre. As outras receitas continuam a estar avançadas respeito do orçamento, devido à sincronização de contribuições orçamentadas pelos operadores de códigos do país. Como foi indicado, a delegação de registros novos TLDs na zona raiz, mais lentos do que planejado no primeiro semestre, continuam a estar lentas durante o segundo trimestre e esperamos que a receita de taxas fixas do registro correspondente sejam mais lentas do que no orçamento antes do final do, sejam mais baixas do que o final do segundo trimestre para o próximo ano fiscal, e diferente a situação da receita decorrente dos TLDs históricos, que continuam a ultrapassar as fontes de orçamento. Estamos monitorando esse estreitamento para determinar se essa variância favorável realmente poderia compensar essa deficiência na taxa fixa antes do final do ano, compensar o déficit de receita por cotas fixas antes do final do ano. E agora vamos revisar as nossas despesas em comparação com o orçamento. A tendência favorável do primeiro trimestre continua durante o segundo trimestre, com uma linha de base operando, operacional e despesas de capital que permanece um pouco por debaixo do orçamento. As despesas de iniciativas aprovadas quanto ao projeto de transição da provisão do governo americano estão um pouco por debaixo do orçamento nos primeiros 6 meses, como resultado de uma rampa mais lenta das despesas versus o plano. O valor extrapolado das despesas deverá aumentar à medida que a comunidade for aumentando o seu trabalho. E se revisamos os custos por categoria, vemos que todas as despesas estão um pouco por debaixo do orçamento, que reflete um controle cuidadoso dos custos, como resultado de processos contínuos, como monitoramento mensal das despesas por departamento e ações específicas, como a implantação da força-tarefa de economia de custos e a revisão do plano de recrutamento e contratação deste ano. Essas ações ilustram nossa dedicação permanente para administrar de forma responsável nossas despesas em interesse do público. Vamos passar agora para o programa de novos GTLDs. Vamos ter um apanhado. E esse programa de novos GTLDs é um programa de múltiplos anos, de 360 milhões de dólares, para criar domínios novos de nível superior. E está inteiramente financiado através das taxas de requerentes coletadas em 2012. Depois de 3 anos, aproximadamente 150 milhões foram dedicados para avaliar as solicitações, de reembolsar as solicitações retiradas. Aproximadamente 120 milhões de mais despesas devem ser incorridas através do resto do programa, com um resultado estimado de 87 milhões de fundos remanescentes para cobrir despesas inesperadas, inclusive mitigação de risco. As despesas previstas de múltiplos anos para todo o programa seguem sem alterações para essa etapa. Agora, se observamos o programa de novos GTLDs, as despesas para o exercício fiscal 2015, podemos ver que as despesas são uniformes em relação com o orçamento, exceto dos reembolsos. Os reembolsos por solicitações retiradas chegam a 11 milhões por aproximadamente 6 meses do ano, que incluem 8 milhões durante o segundo trimestre, com 10 milhões de reembolsos ao todo que foram orçados para todo o ano fiscal. Esse número maior de reembolsos se deve principalmente à diferença de sincronização entre o que foi planejado e o que aconteceu de fato. O orçamento incluiu um cronograma mais lento de resolução de solicitações de incompetência durante 2 anos, entre requerentes ou através de leilões. Essa mudança na sincronização vai ser levada em conta as revisões futuras da previsão financeira em muitos anos do programa. Se observarmos os fundos e vemos como evoluíram nos últimos 4 trimestres, veremos que durante os primeiros 6 meses do ano fiscal, os fundos de reserva e operações da ICAN, aqui na parte superior de cada barra no gráfico, estiveram estáveis. Os fundos de novo GTLDs no meio diminuíram respeito das despesas e reembolsos durante o trimestre. Por separado, as receitas resultadas dos leilões de setembro a novembro de 2014, por aproximadamente 27 milhões, foram coletadas durante o segundo trimestre. Mais resultados dos leilões de dezembro foram coletados no final do trimestre. E aqui concluímos a apresentação financeira. Eu passo o microfone para a Bright, quem vai moderar a sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta é a Clamatala, sobre a divisão de nomes, com registros diferentes ao UK, Reino Unido. Pode explicar um pouco a reconsideração? A revisão da reconsideração, de que envolve isso e como é o cronograma para isso. Obrigado, fala Cram. O processo de consideração é um dos mecanismos de prestação de contas no Estatuto da ICAN e é um processo em que alguém que recebe o impacto por uma decisão do board ou da equipe pode apresentar um recurso em 15 dias para que isso seja considerado. Isso pode ser visto no link online e eu espero que com isso possamos ter respondido à pergunta. Muito obrigado, Akam. Fala, Brad. A segunda é de Paquistão. Como você mencionou WEF recentemente, vamos começar um diálogo multissetorial sobre cibersegurança, a partir do Fórum do Japão. A ICAN faz parte desse fórum de ecossistema como uma plataforma ativa para outros setores interessados. E Fadi que vai responder. Fala, Fadi. Obrigado, Jean-Pierre. Sim, sabemos esse projeto entre o Fórum Econômico Mundial e o Governo do Japão. Estamos abertos a todos os esforços feitos pelos diferentes setores para aumentar o foco na cibersegurança. Por enquanto, não estamos engajados nesse projeto, mas estamos informando-nos. E, para ser claro, acredita que a cibersegurança é agora um assunto muito importante na esfera geopolítica. Apreciamos a importância, mas a ICAN é muito clara sobre seus limites quanto à cibersegurança. Nós estamos comprometidos com outras questões, a estabilidade, etc., do DNS. Somos responsáveis por esse sistema e é por isso que nós não nos engajamos nessas atividades de cibersegurança, mas só no que for dentro dos nossos limites. Temos uma pergunta para Xavier. Vocês têm uma variância muito favorável para o primeiro trimestre, Xavier. Vocês esperam essa variância também para o ano inteiro e não apenas para o primeiro e segundo trimestre, Xavier? Chevron responde, neste momento, quanto à previsão, para o final do ano fiscal, vemos que há estabilidade e consistência a respeito do orçamento. Esperamos, então, é isso, que haja consistência com respeito ao orçamento. James, a proposta de 7 milhões de dólares para os solicitadores e para solicitadores em outros itens, como risco, isso, além dos 114 milhões coletados para risco, faz parte desse plano. Sim, obrigado. Esses milhões representam os fundos restantes para o final do programa, depois de ter apresentado todas as avaliações de custos. Esses riscos, se eles se materializarem, vão significar custos para o futuro programa. Isso será convertido por esses 87 milhões que estão para esse fim. E não além do montante que o senhor perguntou, dos fundos coletados. Esses são os fundos restantes e que são coletados para esse fim. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos outra pergunta. Depois, Wilson. Gana, foi falado muito sobre a questão de contas da ICANN e qual é a percepção da mídia no mundo e o seu processo. O presidente Obama está entusiasmado, trabalhando em novas rotas e também tem em conta a liberdade de informação. Tem planos fortes do governo, também de engajamento público e uso da tecnologia, faz parte da vida cotidiana dos cidadãos, que cada vez tem mais informação. Então, todos os setores interessados têm facilidade para chegar a isso. Quem são esses setores interessados? Quem chega a isso? Quais são os mecanismos para isso? Fala, Fadi. Obrigado, Brad. Chegar a todos os stakeholders engajados nas questões que nós gerimos é chave, é muito importante para nós e temos nos focado nisso. Não é fácil, temos uma grande comunidade mundial, muitos stakeholders e os esforços da ICANN, mesmo sendo muito grandes, nunca são suficientes para chegar a todas as pessoas que querem participar, mas estamos comprometidos, muito comprometidos com isso. Temos agora a presença em 28 países, com escritórios em centros de engajamento. Abertura e inclusão são centrais para nós, para nosso sucesso, para representar todos os stakeholders. Nossas políticas, nossas portas, nossas reuniões estão abertas para todos. E dedicamos milhões de dólares assistindo muitas pessoas, pessoalmente ou remotamente. Esse é o compromisso da ICANN, sermos inclusivos e vamos esforçar-nos nessa área. Mas nunca é suficiente, mas estamos fazendo muitos esforços contínuos, continuamos a focar-nos e a crescer para incluir tantos stakeholders quanto possível. Muito obrigado, Fadi. De fato, não temos mais perguntas online, temos nem perguntas no telefone, então vamos concluir essa apresentação agora. Fadi, quer adicionar alguma coisa? Sim, fala, Fadi. Quero agradecer a todos aqueles que participaram dessa chamada. Essa é a segunda chamada trimestral. Faz parte do nosso compromisso com a excelência e com a completa transparência, e os convidamos a continuar participando dessas chamadas e conectando-se para que saiba mais sobre as operações da ICANN, sobre seu compromisso, suas atividades e compromisso com o sistema genômico de domínio, a sua resiliência. Muito obrigada pela sua atenção e esperamos tê-lo também na próxima chamada daqui a 3 meses.